No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 16 de junho de 2026. Está no ar no Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje ao meu lado nos comentários, ele, Luiz Ferreira, e também Brenda Balbi. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando da seleção brasileira. A equipe segue a preparação para o jogo de sexta-feira contra o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Quem conversou com a imprensa hoje foi o lateral Douglas Santos, um dos poucos destaques da equipe comandada por Carlo Ancelotti no empate contra Marrocos. Rafael Monteiro acompanhou e traz os detalhes para a gente. Boa noite para você, Rafa!
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chegou ao microfone da Rádio Nacional é o lateral esquerdo da seleção brasileira, Douglas Santos, que foi questionado sobre as zebras na Copa do Mundo, como, por exemplo, Cabo Verde 0, Espanha 0.
Tá se falando de Copa do Mundo, né? Onde estão reunidos os melhores jogadores do mundo. Então, como eu tenho falado, que não vai existir jogo fácil. A gente sabe que estão acontecendo muitos jogos equilibrados, muitos empates, como aconteceu ontem, né? Então, temos que estar preparado emocionalmente e fisicamente para que a gente possa entregar o nosso melhor em todos os jogos, sabendo que será sempre muito difícil.
O lateral comentou sobre a média de idade da seleção, que chega à Copa do Mundo com uma média de idade de 29,2 anos.
A gente sabe que, como eu falei, a Copa do Mundo vai existir muitos jogadores de várias faixas etárias de idade, né? Então, claro que tendo jogadores jovens, isso irá trazer um equilíbrio, né? Para aqueles que são um pouco mais velhos, de maturidade, de intensidade, mas que todos que estão aqui na seleção estão preparados para entregar o seu melhor e sempre estar dando o seu melhor ali de intensidade, seja com experiência, e com certeza iremos ajudar esses meninos que são mais jovens na nossa seleção.
Douglas Santos também falou do fato da seleção ter sofrido gols nos últimos 6 jogos disputados.
Como eu venho falando, são jogos bastante difíceis, né? A gente tenta o máximo, é uma cobrança nossa, de principalmente da zaga ali, de não sofrer gols, mas estamos enfrentando grandes seleções, grandes jogadores mundialmente, que hoje em dia todos os jogadores das seleções que estão na Copa do Mundo jogam em grandes times da Europa. Então a gente vai seguir trabalhando, vai seguir se preparando ao máximo para que a gente venha diminuir esses gols aí nos jogos.
O jogador ainda falou sobre a conversa com o técnico Ancelotti.
O Mister, ele tem falado comigo bastante de que eu tenho crescido muito defensivamente, né, lá no Zenit. Ele tem acompanhado junto com todo o staff e tem pedido para que eu desfrute, né? Ele sabe das minhas características e, graças a Deus, vem dando certo. Eu venho me colocando ao máximo, focado ao máximo, para entregar sempre o melhor para a seleção, e vou sempre entregar o meu melhor para que eu possa sempre estar ali defendendo bem e sendo também uma surpresa ali no ataque, para que eu possa ajudar também meus companheiros ali da frente, para que a gente venha cada vez mais fazendo bons jogos e, se Deus quiser, já no próximo jogo a gente possa conquistar a primeira vitória.
Douglas Santos falou do próximo jogo da seleção brasileira contra o Haiti.
A gente está falando de uma seleção do Haiti, mas que é uma seleção muito forte fisicamente, que tem uma intensidade que a gente, pelo menos eu pude ver no jogo que eles fizeram contra a Escócia, que tem se mostrado uma seleção muito qualificada. Então, será um jogo muito difícil, que no qual a gente tem que, o primeiro pensamento é pensar em vencer, porque não podemos ter a soberba de falar que é o Haiti que a gente vai golear. Então temos que ter os pés no chão, a humildade e saber que os três pontos é o mais importante nesse momento.
Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira às 21h30 da noite na Filadélfia, nos Estados Unidos. Forte abraço!
Forte abraço para você também, Rafa. Pois é, Brasil enfrentando esse Haiti e todo mundo esperando aí por uma goleada brasileira. O Douglas Santos fez ali o favor de colocar os pés da galera no chão, hein, Brenda?
É isso, Lu. Boa noite pra você, boa noite pro Luiz e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu acho que depois da estreia do Brasil e depois de vários resultados que a gente tem visto nessa Copa do Mundo, de fato, cara, não tem mais ninguém bobo, não. É pezinho no chão. Acho que essa Copa, na semana passada ou retrasada, a gente até comentou aqui durante o programa no Mundo da Bola, se eu não me engano, foi até o Rodrigo Ricardo que destacou, né, que achava que seria uma Copa de resultados curtos, né, de resultados sem uma longa diferença, né? Exatamente. E eu acho, e assim, pelo menos esse início de Copa tem confirmado isso, né? A França acabou de vencer por 3-1, mas ainda assim o Senegal fez um golzinho também, então não foi tão elástico assim. Então acho que é isso que a gente tem que esperar também para os próximos duelos da seleção brasileira. Tudo bem que o Brasil é muito favorito contra o Haiti, mas ainda assim eu acho que muito pelo que foi apresentado no primeiro duelo de estreia, né, da seleção brasileira, enfim, de não conseguir ser tão envolvente, não conseguir ser tão efetivo assim, eu acho que dá pra gente chegar com o pezinho muito no chão e com a bola bem baixinha pra esse duelo contra o Haiti.
É isso, precisando provar aí o Brasil. 48 seleções, né, Luiz Ferreira? E a gente esperava até, talvez, um pouco mais de desequilíbrio, mas não é o que a gente tá vendo em campo, né? Agora, que o Brasil precisa botar aí o seu futebol para jogo é o que todo mundo quer e é bem provável que tenhamos também alterações aí na seleção brasileira.
É, boa noite para você, Luciana, Brendinha, nosso barrucho aqui na mesa, é ouvinte da Rádio Nacional. Eu tava dando uma olhada aqui nas redes sociais e vendo as notícias da seleção. O Ancelotti, ele fez uma série de testes hoje. Ele testou um ataque que tinha Rayan à esquerda, Matheus Cunha jogando atrás do Vini Júnior jogando como 9 da seleção, 9 de mobilidade, e o Luiz Henrique pelo lado direito, mas o Fabinho jogando ao lado do Bruno Guimarães e o Danilo efetivado como titular no lugar do Ibanez na lateral direita. É um time que tende a ser mais equilibrado, mas sem perder experiência. Muita gente pergunta sobre o Endrick. A questão do Endrick, pelo que eu leio aqui, eu vou deixar de fora as teorias da conspiração, vou me ater até a apuração que existe, falam muito que o Endrick, ele é um pouco anárquico. Estou utilizando as palavras que foram ditas, não estou dizendo que é minha opinião, não. É que ele é meio anárquico taticamente. Quando ele tem que soltar a bola, ele quer chutar. Quando ele tem que chutar, ele toca a bola. Ele meio assim, ele vai muito no que ele pensa ali, muita impulsividade. O Ancelotti é um pouco mais de compreensão nesse sentido, de compreensão tática. Se você for parar para pensar, o Abel Ferreira, quando ele estava no Palmeiras, falou coisa parecida. O Ancelotti já falou coisas parecidas quando o Endrick ainda estava no Real Madrid. Mas o Dorival Júnior também colocou algumas coisas nesse sentido quando o Dorival estava na seleção brasileira. Mas recentemente o Paulo Fonseca, técnico português do Lyon, já levantou essa bola com relação ao Endrick. Dá para testar, dá para colocar para dar confiança para o garoto contra o Haiti? Eu acho que dá. Acho que não custa nada. Principalmente segundo tempo ali, coloca para descansar alguém. E deixa o Endrick. Deixa ver, vamos ver o que pode acontecer. Agora, o que tá em mim incomoda, principalmente um pouco, essa questão de teoria da conspiração, tal, eu não gosto muito disso. A não ser que você tenha a prova cabal de que isso existe. Agora, até lá, meu amigo, eu fico na minha.
E já que estamos falando em teoria da conspiração, né, tem novidade também no dia de hoje, né, na seleção brasileira, o retorno de Neymar aos treinamentos. Quem vai explicar tudo pra gente é ele, Marcelo Smigol, direto dos Estados Unidos. Boa noite pra você, Smigol.
Boa noite a todos. E finalmente aconteceu. Neymar foi a campo pela primeira vez aqui nos Estados Unidos e treinou com bola desde que foi convocado. Hoje o treino era fechado à imprensa, mas a CBF confirmou e cedeu algumas imagens. Mostraram que Neymar inicialmente foi ao gramado de tênis, depois tirou o tênis, calçou as chuteiras, fez algumas embaixadinhas, treinou condução com a bola e quem sabe poderá estar à disposição pelo menos por alguns minutos no próximo compromisso da seleção brasileira quarta-feira, sexta-feira, contra o Haiti, no estado da Filadélfia. Outro atleta muito badalado aqui pela imprensa internacional, inclusive hoje eu estive acompanhando o treino de Portugal, e vários jornalistas, tanto de Portugal como de outros países, me perguntaram muito sobre o Endrick. E é consenso entre os jornalistas brasileiros que ele pode ter sim uma chance com o Ancelotti, justamente nesse jogo que é importante para a seleção brasileira conquistar a sua primeira vitória. Eu sigo daqui dos Estados Unidos acompanhando tudo da nossa seleção nessa Copa do Mundo. Grande abraço, grande beijo a todos.
Valeu, Smigo. Nesses últimos dias, né, muito por conta de uma série de informações desencontradas, né, uma série de perguntas e até mesmo teorias da conspiração tomaram conta aí das redes sociais. Afinal de contas, Neymar pode ou não pode jogar? Tá na hora da gente falar com ele.
Fala, professor.
Nosso professor Wagner Gomes. E aí, professor?
Hoje muita gente se animou com o retorno do Neymar com treinamento no campo com bola, mas ainda não treinou o conjunto e nem a parte tática. Ele está numa fase que a gente chama de fase de transição. É sinal que está cicatrizado o problema dele, mas necessita ainda de muita cautela para ver a reação dele nesse retorno, porque ele fazia uma atividade física, mas com bicicleta, controlada e tal, não uma atividade física com o impacto do campo, que é totalmente diferente. Por isso que é necessário essa transição. Logicamente, o Neymar está fora de ritmo de jogo e sem entrosamento com os companheiros. Ele nunca treinou sob o comando do Ancelotti. Então, a gente precisa ter muita cautela. Neymar ainda é uma incógnita? Ainda é uma incógnita para esse campeonato. Não vai jogar o próximo jogo, logicamente, mas já começa a se preparar. Se utilizado, vai ser utilizado também com cautela. Não vai poder jogar um tempo exagerado, vai ter que jogar um tempo mais reduzido e entrar em momentos críticos, porque na realidade, para o sujeito estar pleno, é necessário estar pleno na parte tática, técnica e física, coisa que no momento ele pode estar até tecnicamente ainda bem, mas taticamente e em condições físicas adequadas, ele não está, porque ele já vem há um mês desde que sofreu essa lesão, fazendo um trabalho diferenciado. Isso aí é importante, a retomada do ritmo de jogo, coisa que dificilmente ele vai adquirir tão rapidamente. Portanto, Neymar, temos que falar ainda com cautela.
Com cautela, voltando aí aos poucos, já começa a treinar, botou ali a chuteirinha, deu uma corridinha no campo, ainda falta aquela voltar a treinar com o grupo, né? Todos esses processos até que o Neymar possa estar em campo. Mas fato é que em algum momento ele vai entrar e o Brasil precisa muito aí da qualidade do Neymar, né, Brenda?
É isso, Lu, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado também, até com as expectativas, porque se antes, né, do Neymar estar recuperado, a gente já tinha uma desconfiança se ele poderia render ali os 100% dele, agora, voltando de uma lesão, um mês parado, ainda mais, né? Então, assim, é entender que é lógico que é um craque, é um cara que com a bola no pé é muito diferenciado, mas ele não tá 100% e claramente a gente não vai poder esperar e nem cobrar de um Neymar 100%, né? É entender as limitações do jogador, entender também que de repente não vai ser um cara que vai jogar mais de 45 minutos, dependendo da partida. É claro que a gente torce para que o Brasil avance, né, e vá o mais longe possível na competição, para que aí sim, quem sabe, a gente possa ter um Neymar em condições melhores ao decorrer do passar do tempo, né? Mas ainda assim é manter as expectativas controladas, porque não vai ser o cara que vai entrar, vai decidir pra caramba, ou vai ser aquele jogador que vai colocar a partida no bolso.
Pois é, a expectativa é que ele possa jogar na próxima fase, né? E aí são momentos de decisão, momentos decisivos. Para isso, né, ele precisa adquirir forma nesses dois jogos, né, Luiz?
Olha, dependendo do que desenrolar dos treinamentos, eu bati um papo com o professor Wagner Gomes, pode ser que, dependendo da situação, ele entre ali uns 5, 10 minutinhos contra o Haiti. Pode ser. Que vão dizer, que vai dizer se pode ou não pode, são os treinamentos de quarta e quinta-feira. Pode ser que ele jogue um pouco mais contra a Escócia, mas é o que eu já venho falando há algum tempo aqui no programa No Mundo da Bola. O Ancelotti convocou o Neymar hipotético. Pode ser que ele jogue, pode ser que ele resolva, pode ser que não sei o que, pode ser que isso, pode ser aquilo outro. Agora, existem algumas perguntas. Quando o Neymar sofreu aquela lesão contra o Curitiba, que teve aquela substituição que não foi, que foi, que não foi, o médico do Santos foi claro, falou a Globo dizendo que foi um edemazinho. Edema é uma pancadinha, é um hematomazinho, um negocinho ali. Quando você tem uma lesão, você tem ali, pô, você tem um negócio feio. Então quem é que tá falando a verdade? Foi a CBF que forçou a barra? Foi o Santos que omitiu fatos? O staff do Neymar omitiu o fato de o Neymar ser convocado para a Copa. E aí você já começa mais teoria da conspiração. Porque é o patrocinador, porque é a casa de aposta, porque isso, porque aquilo. Ah, porque o mental, ah, porque ah, não sei o quê. Gente, a gente está aí nas perguntas. O Ancelotti falou que poderia convocar jogadores que ficassem 100% durante a Copa. Beleza, e se o Neymar não ficar 100% durante a Copa? Como é que faz?
Agora já era, já tá lá.
Agora já era. Se bem que eu já li uma coisa maravilhosa na internet dizendo que o Ancelotti, na verdade, é um visionário. Fugiu da pressão do Neymar, convocando o Neymar, e fugiu e vai fugir da pressão de escalar o Neymar porque o Neymar tá machucado.
Pois é.
Visionário.
E ainda falando da Copa, né, vamos conferir agora os resultados, né, da primeira rodada da fase de grupos, da competição dos jogos, né, da segunda-feira. A Espanha ficou no 0-0 ontem com o Cabo Verde, a Bélgica empatou em 1-1 com o Egito, a Arábia Saudita e o Uruguai também empataram em 1-1, ontem, aliás, foi o dia dos empates, né, e o Irã também empatou com a Nova Zelândia 2-2. Jogos do Grupo G e também do Grupo H. E o presidente da FIFA, Gianni Infantino, visitou o vestiário do Irã após o empate contra a Nova Zelândia. Depois de reunir os jogadores e fazer um discurso de solidariedade diante dos problemas enfrentados pela equipe, ele ouviu um forte desabafo do técnico Amir Galenoei, que relatou as dificuldades na preparação para a competição. O treinador classificou o cenário como uma injustiça e falta de humanidade por parte dos Estados Unidos. O Irã está concentrado em Tijuana, no México, e recebeu autorização para entrar em território norte-americano apenas na véspera dos jogos, sendo obrigada a deixar o país logo após as partidas. E a viagem de volta ao México ainda trouxe mais um problema. O capitão Mehdi Taremi e o auxiliar Saeed Alouei foram retidos no aeroporto de Los Angeles por conta de documentação. Os Estados Unidos se propondo a fazer uma Copa do Mundo, um evento que tem como, né, premissa a união dos povos, e se comportando dessa forma, né, Brenda?
Cara, assim, é muito difícil, né? É muito complexo também, porque essa Copa, desde muito antes dela começar a acontecer de fato, ela já vinha apresentando várias restrições e várias coisas muito contraditórias, né? E a verdade é que se essa Copa não fosse nos Estados Unidos, metade dessas coisas jamais teriam acontecido. Metade dessas coisas, e se tivessem acontecido, a Copa certamente não seria nesse país, sabe? Então, acho que tem uma passada de pano gigantesca da FIFA para os Estados Unidos. Acho que não deveria ser o país sede por tudo, né? Por todo o contexto socioeconômico, político que está envolvido essa Copa. Os Estados Unidos é um país que está em guerra, né? Então, acho que, enfim, isso já diz muita coisa. Se fosse qualquer outro país, não teria a menor possibilidade,
foi,
né?
Impedida, né, de participar.
Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente tem visto coisas absurdas que qualquer outro país não poderia fazer, ou se fizesse, seria banido, né, de ser ali o país sede de uma Copa do Mundo. Mas, enfim, o que dá pra gente torcer é para que outras coisas mais absurdas ainda não aconteçam. E se acontecerem, a gente não pode passar pano para isso. A gente está aqui para falar dessas coisas e a gente não pode jogar para debaixo do tapete, não.
É o futebol sendo aquele terreno, né, permissivo, né, para certas situações, hein, Luiz Ferreira? A gente vê que isso acontece aqui também, né, no Brasil, em algumas situações. A gente percebe que muitas das coisas que não são aceitáveis no futebol acabam sendo aceitáveis, e agora a gente está vendo isso também em âmbito internacional.
Eu poderia discorrer aqui, concordo plenamente, gênero, número e grau, com o que a Brendinha falou. Tem um outro detalhe. Todo mundo que falou, e falou até com uma certa razão, sobre os problemas que a Copa do Catar trazia, está caladinho agora. A Alemanha, que adora posar de progressista, falou para Dedéu, insistiram em botar a braçadeira, fizeram lá, tava até certo, assim, tem que protestar mesmo. Por que os caras estão calados agora? Por que a galera tá calada agora? Ah, porque os americanos, terra da liberdade. Terra da liberdade é o... Deixa eu estar quieto.
Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Sempre com ele, nosso professor Wagner Gomes.
A Liga das Nações de Vôlei Feminino retoma a segunda semana da competição nesta quarta-feira. O Brasil terminou a primeira semana em primeiro lugar, com o Japão em segundo. O primeiro jogo do Brasil será contra a França às 10 horas da manhã desta quarta-feira. Esta etapa é na Turquia e o Brasil enfrentará também Bélgica, China e Alemanha. Nos dias 2 e 6 de julho serão disputados os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de basquete masculino. Os adversários do Brasil serão Venezuela e Colômbia. Os jogos serão em Barquisimeto e Cali. Os confrontos fecham a primeira fase do torneio. Para os jogos, o técnico Alexander Petrovic convocou 13 jogadores: Bruno Caboclo, Iago, Caio, Jorginho, Reinan, Gui Deodato, Mãozinha, Elinho, Pedro Pastre, Didi, Jaú, Brunão e Tim Soares.
E ainda falando de basquete, o Chicago Bulls anunciou a contratação de Thiago Splitter para ser o novo treinador da equipe. Ele é o primeiro brasileiro a assumir o comando de uma franquia na NBA. Thiago Splitter somou 42 vitórias em 81 jogos como treinador interino do Portland Trail Blazers na última temporada. Em junho do ano passado, o catarinense de 41 anos foi anunciado como assistente técnico e 4 meses depois assumiu o cargo após a prisão do comandante titular Chauncey Billups por envolvimento com apostas ilegais. E falando de tênis, o brasileiro João Fonseca começou a temporada de grama com derrota. O tenista número 25 do ranking da ATP foi superado pelo alemão Yannick Hafman por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-2, em pouco mais de uma hora de partida. E os gaúchos, Gustavo Ramos e Kevin Damasceno, representam o Brasil no Campeonato Mundial Júnior de Paresgrima, na cidade de Mersin, na Turquia. A competição começa amanhã e vai até a próxima sexta-feira. O Mundial Júnior reúne os principais atletas da categoria Sub-23 e jovens esgrimistas em cadeiras de rodas de diversos países. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção feminina iniciou um período de treinamentos em Itu, cidade de São Paulo, visando a preparação para a Copa do Mundo Feminina do ano que vem. Numa pausa entre os treinamentos, o técnico Arthur Elias falou sobre a importância da integração entre as atletas e as comissões técnicas do Sub-20 e da equipe principal.
Uma convocação fora de data FIFA que, visando a Copa do Mundo, a gente aproveitar todos os momentos que nós temos é muito importante. Então, claro, agradecer aos clubes, né, pela liberação das jogadoras, isso é muito importante, pensando no bem para o nosso trabalho aqui na seleção. A gente treinou com foco na marcação nossa, uma marcação individual, que as atletas não estão tão habituadas em clube, e treinamos em formato de jogos reduzidos. Então, em cada campo ficou um treinador, uma treinadora responsável pelos feedbacks. Eu e o Rodrigo, meu auxiliar, a gente foi rodando mais ao longo, né, dos 3 campos, observando e também dando os feedbacks. E então todo mundo que está aqui participou do planejamento e participou também da execução no treino, junto com as orientações para as jogadoras. E acho que foi uma divisão muito bem feita.
Brenda Balbi, importantíssimo também, né, esse trabalho que vem sendo feito na Seleção Brasileira Feminina, né, com toda a integração, né, da comissão técnica, das categorias de base, com o Arthur Elias e também das atletas, né?
Com certeza, Lu, isso mostra ali a sinergia, né, de todas as comissões, o entendimento de que o trabalho tem que ser feito de maneira conjunta para que o resultado, né, seja ainda mais positivo de maneira geral. E falando desse período de treinamento, também é importante, né, para que o Arthur Elias esteja observando de perto outras jogadoras que não estiveram nessa data FIFA de jogos, né, de competição propriamente contra os Estados Unidos, mas que são jogadoras que podem estar ali, né, quem sabe para uma Copa do Mundo. A gente sabe que até o ano que vem, né, esse um ano, muita coisa pode acontecer, infelizmente, né, a nível de lesão, a nível de bom momento vivido pelas atletas mesmo. A gente acaba de perder a Dudinha, né, nesses amistosos que teve ali uma lesão de LCA e menisco. Então é importante para o Arthur ficar monitorando outras jogadoras de perto. Também eu destaco a presença conta da Kailane, uma jogadora ainda sub-20, né, jogadora do Flamengo, um dos destaques da categoria de base do Flamengo, não só do Flamengo, mas também de seleção brasileira.
Estreou, né,
sub-20.
Contra os Estados Unidos.
Exatamente, fez sua estreia na principal. É uma jogadora que com certeza o Arthur ali tem muita troca, né, com a Camila Orlando sobre o desempenho dessa atleta. Mas aí a gente pode listar várias outras, né, a Antônia do Real Madrid, que volta a ser convocada depois de um período grande de lesão também importante, uma jogadora importantíssima para a seleção brasileira, Fernanda Palermo, enfim, várias outras em que o Arthur está ali observando de perto, visando de fato essa preparação para o ano que vem.
Lembrando que ainda teremos esse ano a Copa do Mundo Sub-17 e Sub-20, setembro e outubro também, para mais observações aí com a nossa categoria de base. E a Copa do Mundo não para, né? Hoje tivemos aí a abertura de jogos do Grupo I, e teremos ainda também a abertura do Grupo J. Amanhã é dia do fechamento da primeira rodada para esses dois grupos. A França venceu o Senegal 3-1 com 2 gols de Kylian Mbappé, e o Iraque vai enfrentar a Noruega daqui a pouquinho, às 19 horas. Às 10 da noite, os hermanos, a Argentina entra em campo para enfrentar a Argélia em jogo válido pelo Grupo J. Quem faz a sua estreia amanhã é a seleção portuguesa. A equipe comandada pelo espanhol Roberto Martínez enfrenta a República Democrática do Congo em Houston, às 14 horas. Meio campo do Paris Saint-Germain, Vitinha garante que Portugal tem todas as condições de brigar pelo título.
Acho que vamos sempre voltar ao que muitas vezes falamos, não só eu, os meus colegas, o corpo técnico, mas eu inclusive, ainda quando vim a estas conferências, já falei várias vezes. Nós realmente sabemos, não somos ingênuos, sabemos que temos uma seleção de grande qualidade, com muito talento e jogadores a jogar em clubes enormes pelo mundo. Diria até, por isso mesmo, pela quantidade de jogadores em grandes clubes, que se calhar não tivemos uma seleção assim. Mas isso não vale nada no papel, como sempre. Por isso eu diria que somos candidatos, sem dúvida, temos uma seleção muito forte, mas favoritos não diria dessa forma, não usaria essas palavras. Por isso há que ter bem presente isso, somos uma seleção de grande qualidade, temos muita capacidade, há que pô-la em prática e há que fazer o melhor pela seleção.
Tá aí então, afastando o favoritismo, mas acreditando também no potencial da seleção portuguesa.
É uma das melhores gerações de Portugal, traz a experiência de um Cristiano Ronaldo, aliás, jogadores como Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e vários outros jogadores. Portugal vem forte sim para a Copa do Mundo, agora tem que deixar de ficar no quase, tem que ir para dentro.
E o Mbappé, hoje estreando aí com a França, 2 gols na conta dele. Que o homem gosta de jogar a Copa do Mundo, não tá escrito, hein, Brenda?
Pois é, um cara que, pô, com a seleção francesa é um dos grandes destaques, indiscutivelmente, e ele mostra isso dentro de campo.
14 gols marcados em Copas, passando o Messi, tá na busca aí dessa artilharia para barrar, quem sabe, o Klose, que tem 16 gols. Bom, a seleção da Tunísia anunciou o francês Hervé Renard como seu novo técnico. Ele substitui Sabri Lamouche, demitido após a goleada sofrida por 5-1 para a Suécia na estreia da Copa do Mundo. Renard tem 57 anos e já tem 2 participações em Copas no currículo. Valeu, Brenda Balbi, valeu também, Luiz Ferreira.
Até.
O No Mundo da Bola vai ficando por aqui, encerrando, sempre no clima de Copa do Mundo, e você relembrando o gol marcado por Júnior na vitória do Brasil sobre a Argentina no Mundial da Espanha de 82. A narração é dele, garotinho José Carlos Araújo. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
O gol nacional.
Faltou de novo, o Sol volta sem sorte, é forte agora, voltou do Falcão, Falcão tocou para a Eder, devolveu para Falcão, Falcão de novo para a Eder, corre e volta-se bastante, tem que lutar contra alguém, deu cheguei na bola, entregando para Júlio, o Brasil começa a bailar, o Brasil começa a jogar o seu verdadeiro futebol, e Júlio no comando para Zico, lutou contra Caldeirão, devolveu para Júlio, só o goleiro, agora para marcar, atirou e gol!
Do ataque brasileiro com passes precisos até o momento de tranquilidade de categoria de Júnior na saída. defesa do goleiro Fijol, ele topou de pé esquerdo. A consagração do maior lateral esquerdo do mundo. Júnior, Brasil 3-0.